Exatamente. O Ayurveda, ele tem o foco no doente ou no ser mais do que na doença. E efetivamente são formas aonde nós nos ajustamos a nossa natureza com a natureza, então com os alimentos, com as ervas, com a respiração, para que o nosso corpo não fique doente e, estando doente, retornar ao seu estado natural.
Claro. Então, aqui, só para deixar claro, porque às vezes as pessoas perguntam, ouve a gente falando no meio da entrevista, deixar claro desde o início, né? Que tem algumas situações que exigem um tratamento médico convencional, remédio, ninguém aqui tá. Remédio, ninguém tá falando que não vai fazer. Mas a perspectiva Ayurveda propõe, né, que a gente se relacione melhor com o que come, com as pessoas com quem a gente convive, com o ambiente, e é essa abordagem terapêutica, é isso, né, Paulo?
Isso, e o integrativa tem um peso muito grande nessa questão, porque muitos tratamentos, mesmo tratamentos clínicos, a terapia Ayurveda não se opõe, assim, ela não atrapalha, mas ela favorece porque ajusta o organismo.
Tá certo. Então a gente vai começar aqui de imediato, né? Porque o tempo é reduzido e a gente quer aproveitar ele da melhor maneira possível. Paulo, eu não sabia, fui fazer uma pesquisa rápida na internet para entender um pouquinho sobre os gases. E até onde eu pesquisei, aquilo que é do senso comum, é que, na verdade, homens e mulheres se comportam um pouquinho diferente na biologia, né, dos gases. Então, por exemplo, homens têm mais flatulência normalmente do que a mulher, isso é normal. E que, em média, uma pessoa libere de 14 a 25 gases, isso um homem, por dia. Tá dentro do normal, e ninguém fica contando, suponho, né? Mas é mais ou
A
menos isso.
estatística.
É mais ou menos isso, né? E uma mulher, olha, quase bem dizer metade, né? De 7 a 12. Então, uma mulher tem bem menos flatulência. Isso é o normal. Mas mesmo dentro do normal, tem algumas pessoas que têm dor abdominal, têm dor torácica, que os gases podem chegar até na altura do peito.
Isso
E com.
parece um infarto.
Parece um infarto, é isso que
Sim,
eu ia te perguntar.
assusta.
É isso mesmo, então.
E já aconteceu, e não uma vez, ou muitas vezes, de pessoas irem para o serviço de emergência porque esses gases estavam dando um sintoma de um acidente vascular ou de mesmo de um problema cardíaco. E
Uau!
eram apenas gases,
É, aí,
felizmente nesse caso.
isso. Aí a gente diz assim, apenas gases, né? É normal, faz parte do trato digestório ter gases. Mas quando que a gente sabe, então, além da dor, Paulo, que não é uma coisa normal? Já temos duas pistas aqui, né? O excesso, quando fica excessivo, fica demais,
Isso.
e quando causa dor. Que tipo de desequilíbrio o corpo está dizendo através dos gases que está acontecendo?
Isso. Para isso é interessante e importante que a gente tenha um entendimento, né? Gases sempre são normais porque eles fazem parte desse trânsito intestinal. A gente, olhando pela ótica do Ayurveda, o elemento ar é o que tudo conduz. O que nos dá a vida é o oxigênio, o principal componente da célula nervosa que comanda todos os movimentos, inclusive do pensamento, dos sentimentos, as eliminações, comanda também as assimilações. Nós dependemos desses neurônios, né, que são a célula nervosa, para tudo. E no nosso trato digestório existe um espaço para o alimento, existe um espaço para esse ar, para que se movimente, e isso tudo movido a muito calor. E aí a gente já começa a entender por que que fermenta mais o alimento no homem, porque ele tem o corpo mais quente. É da natureza, devido ao hormônio, né? A testosterona, ela é mais quente que o hormônio feminino. Quando tem excesso, e até eu fico muito grato que foi um ouvinte que propôs esse tema, porque ele parece sem importância, porque, poxa, todo mundo tem gases, aquele, né, famoso punzinho lá, mas o nosso sistema nervoso, ele se estrutura, quando eu falo tecido nervoso, a célula nervosa, aonde cria toda essa ambientação para que a gente tenha o sentimento de paz, de harmonia, de saúde no seu sentido mais amplo. Ele depende do intestino. Nós temos neurônios, células nervosas em todo o trato digestório, com ênfase no intestino grosso, que é aonde os gases se formam. Então, havendo pressão, esses gases, o caminho deles seriam descendente, para baixo. Por isso que quando eles saem é um alívio. Mas eles podem subir, que é aquela situação, né, que você descreveu, aonde ele pressiona contra o externo, contra esse osso da costela, com uma sensação muito parecida com um problema cardíaco. Mas esses gases, que são alimentos fermentados, por combinações que nós inocentemente fazemos, como, por exemplo, uma coisa bem simples, aquela sobremesa depois que comeu arroz, feijão e carne. Aquela sobremesa vai fermentar essa proteína e esses gases, eles vão ter um comportamento. Então, aumenta o volume dos gases. Eles podem sair se não tem bloqueio. Eles podem subir e ser uma das causas do refluxo e do desconforto, onde a dor chega no peito. Como eles podem, como a parede do intestino é permeável, eles podem chegar no sistema linfático. E a partir daí, eles podem chegar em regiões aonde compreende, por exemplo, o cérebro. E isso causa agitação. Isso pode levar, por exemplo, chegando esses gases condensados até no tecido ósseo. Então veja bem a relação importante. Nutrientes importantíssimos como cálcio, formação para os hormônios como serotonina e a própria vitamina B12 são produzidas no intestino. Então veja bem, esse ambiente estando com a sua flora, a sua ecologia adequada, nós vamos ter um bom desempenho do sistema nervoso. E aí que está a relação dos gases com toda essa situação que pode se criar.
O Vavá... Opa, deixa eu ligar o microfone aqui. O Vavá faz uma pergunta pelo Facebook, Paulo, dizendo o seguinte: por que que tem pessoas que têm odor nos gases e outras pessoas que não têm odor nenhum nos gases?
Exatamente.
Tem alguma relação de problema isso ou não?
Existe, exatamente. Sempre que tem odor, é porque já existe um processo inflamatório. Ou seja, putrefou aquele alimento em regiões do estômago ou regiões do duodeno, principalmente no duodeno. Esses odores que tem nos gases, veja bem, se eliminou, ok, ótimo. Se foi para dentro do corpo, esse odor, ele pode inclusive sair pela expiração e a pessoa ter um hálito muito ruim, como até na transpiração. Então, esse cuidado com o intestino e principalmente não sobrecarregar de alimento e não fazer grandes misturas. Então, se você comeu salgado, dê um tempo até comer o doce, incluindo a fruta.
Esse dá um tempo é quanto, mais ou menos? 2-3 horas?
2 horas, pelo menos.
Certo.
Porque a fruta, que é tão benéfica, que tem a vitamina C tão importante, a maioria, que nem agora, né, que estamos no inverno com os cítricos, e ao mesmo tempo as fibras necessárias para esse trânsito intestinal, misturada aos carboidratos, digamos, do arroz, da massa, com as proteínas do feijão, da lentilha ou das carnes, elas produzem gases. Por quê? Porque se você tomar um suco de fruta ou comer uma fruta, ela não tem um trânsito de permanência longa no estômago, ela vai para outra região e esse açúcar é muito bom. Agora, se você mistura, você obriga que esse açúcar da fruta se misture com a proteína e com o carboidrato. E isso aí começam os gases. Essas são coisas simples, mas que por desconhecer, nós acumulamos uma substância gasosa que, ao entrar nos tecidos, se acumula e pode levar, inclusive, para problemas de articulações.
Sério mesmo?
Sim.
Desenvolve outros problemas. O Paulo faz uma consideração interessante aqui. É o teu xará,
sim,
agora que eu vi.
Xará.
O Paulo, né, para o Paulinho aqui do estúdio, ele quer saber o seguinte. Por que que tem alguns alimentos que a gente antes não provocavam gases, mas com o passar do tempo provoca? Ele não diz que alimentos aqui, mas eu posso introduzir. O feijão é muito comum, né? O feijão, isso. Tem algumas pessoas que estão ficando alérgicas a feijão e não eram antes, a gente tem ouvido isso. Ele não diz qual o alimento, mas ele pede isso. É possível que algo de desequilíbrio no corpo aconteça, que antes isso não provocava, mas depois o alimento passa a provocar?
Sim.
Gases, por exemplo?
Sim, uma consideração bastante importante, né? Por exemplo, se tem essa temática, e batata doce, que é tão importante, e agora na academia todo mundo usa, porque é uma proteína interessante, e para algumas pessoas a questão está
repolho,
no feijão,
né?
O repolho, a couve, né? A couve-flor. Esses alimentos, por natureza, eles geram gases, é da natureza deles esse elemento ar, Inclusive, são interessantes quando precisa refrescar, esfriar o corpo. Mas, especificamente o feijão, que é, né, preferência nacional, a questão que gera gases está na casca. E algumas pessoas vão consumir feijão e vão ter muitos gases, e outras não terão, que é a pergunta do Paulo. Uhum. Mas a resposta está: quanto mais ácido estiver o estômago. Então, aquela gastritezinha, aquela tensão, aquela preocupação, porque o emocional também pressiona o estômago para que ele se contraia demais. E o alimento não faz seu trânsito e fermenta, mas é a casca do feijão. Então, uma dica interessante: ou coma feijão que tem a casca menor, tipo feijão azuki, ou você tritura o feijão, ou tome só o caldo. Mas o problema não está no feijão, e sim num sistema digestório que, por questões de tensão ou por acúmulo, está ácido.
Entendi. O Diogo também faz uma pergunta muito interessante. Na verdade, ele é com o pimentão, mas é os gases que ele menciona aqui não é no intestino, é no estômago. Ele come pimentão e passa o dia inteiro com gases no estômago. O que isso pode, enfim, tá dizendo para ele?
Ótimo. O pimentão, geralmente, quando nós encontramos ele no supermercado, lá na fruteira, ele está verde. A gente deveria comer o pimentão somente na sua cor, aonde ele está maduro, na sua cor adequada, que seria ou amarelo ou vermelho. Como ele é tirado antes, então ele promove uma digestão muito difícil.
Ele é indigesto
mesmo. Ele é indigesto, mas experimente comer ele quando ele está maduro, que é raro encontrar, inclusive é mais caro. Como ele dura
mas
muito pouco...
Mas tem uma variedade,
pouco...
Paulo, que é verde mesmo. Ele mesmo amadurecido, a cor dele é verde. São três tipos, né? O verde, o amarelo e o vermelho.
90% do que tem aí é amarelo ou vermelho colhido antes, para poder durar mais um tempo, né? Então, ele não chega ao seu tempo de maturação. Ele pode experimentar comer ele, comprar já ele maduro, vermelho ou amarelo, e aí ele vai ver que diminui muito essa situação. Mas é a mistura do pimentão, porque o pimentão aquece o corpo. Então, veja bem, se você tem ali um outro alimento que não digere adequadamente, eu recomendo, não coma, porque gases é uma conta que aparece no organismo depois.
Entendi. Essa é uma pergunta que eu tenho para te fazer, não é de nenhum ouvinte, mas a gente sabe que tem pessoas que a gente diz assim, são gases exagerados. É difícil mensurar o que é exagerado ou não, né? Porque a gente não fala muito desse assunto. Sim. Falta dialogar sobre esse assunto. Intestino, fezes, doença do intestino, são coisas que a gente fala cada vez menos, porém, cada vez mais pessoas, ou com tumor no intestino, ou com constipação, ou com problemas. Então, está na hora de a gente voltar a falar. Paulo, tem, por exemplo, algumas pessoas que quando soltam gases, que se sentem, nossa, estou diferente do que é o meu normal. Meu normal é X, e aí eu estou diferente. E neste diferente, muitas vezes faz muito barulho, faz, sei lá, faz cheiro ou não faz cheiro. Então, são essas variações. O que cada formato, por exemplo, está nos dizendo? Eu queria entender um pouquinho melhor se é muito barulhento, se é comprido, se é com cheiro, se é sem cheiro. Isso pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo com o nosso corpo, por exemplo?
Sim, sim. Eu acho muito pertinente e fico muito feliz que a gente esteja abordando. Afinal, é a nossa natureza, né? Culturalmente, veja o quanto...
A gente faz piada disso, né?
Sim.
E para por ali, né?
Exato. Que seria uma forma de suavizar. Mas as próprias mulheres têm grande dificuldade quando saem do seu ambiente, né? Vai viajar e aí o intestino não funciona. Por que disso? Porque as mães recomendam, cuidado, né? Lá pode contaminar. Começa isso lá na escola e a pessoa cria essa tensão. E o câncer de intestino é cruel. É um dos que mais mata no mundo inteiro e está muito relacionado com a falta de oxigênio que chega ali. Então, os gases, eles são os concorrentes da energia vital do oxigênio no intestino. Lembrando sempre que o intestino tem uma relação com o sistema nervoso. Toda vez que gerar...
Intestino e depressão tem relação.
Tem uma relação importantíssima. Então, toda vez, tanto que se fala o intestino como o segundo cérebro, não só por ter neurônios, como por ter dali nutrientes que vão chegar na célula nervosa. ou não chegar, né? Ou chegar alterados. Então, toda vez que tem desconforto, os chineses e os indianos, eles não têm essa condenação quando solta os gases. Até o ocidental acha que falta de educação. Mas veja bem, o que seria mais interessante, a gente segurar algo estragado, putrefato, dentro de nós, ou deixar que a natureza se encarregue de conduzir isso para algum lugar que a natureza é sábia? Uhum. Então, sim, eu sempre digo nas minhas palestras, não deve segurar o gás, a gente deve selecionar o local, uhum. né? Porque o elevador, por exemplo, não é o melhor local para isso. Mas, quando dá desconforto, e o desconforto, a pessoa deve se observar, ou ela fica com uma agitação que chega na mente porque ela está pressionada internamente, ou então ela sente dores. Quando começa no ponto de sentir espasmos, é porque efetivamente esse acúmulo é maior. Se a eliminação tem fortes odores, aí a gente já vai dando as dicas. Erva doce, funcho, como as vovós nos ensinavam, mas na preparação do alimento, se utilizar o gengibre, né? Se utilizar, tem um composto não, ele é um tempero que não é muito fácil de achar, mas ele é maravilhoso para eliminar, que é o cardamomo, principalmente nos doces. E tem um outro tempero, e esse é indiano, mas já se encontra por aí, que chama assafétida. Mas a própria pimenta do reino, em pequenas quantidades, misturada com gengibre e com noz moscada, ajuda a fazer com que na digestão não se forme. Porque depois que está formado, são os chás que aliviam. Mas se você começar a ter o hábito de, no feijão, além do alho, da cebola, colocar um pouquinho de pimenta do reino, você pode ter certeza que esse problema reduz, e reduz muito.
Certo. Tem perguntas aqui, deixe-me ver. A Regina, do Cidade Nova, ela diz o seguinte: tem uma amiga dela que é cadeirante e essa pessoa tem realmente muitas, muitas dificuldades com azia e problemas de intestino, tanto ao meio-dia quanto à noite. São momentos em que se intensifica bastante. Tem alguma dica?
Sim.
Claro, ela fica mais parada, é meio comum isso também,
né? Exatamente, por causa do movimento. Ela deve incentivar a digestão. E aí vale aquela regra geral. De manhã, água morna, com 20, 30 gotinhas de limão, que é para preparar o sistema digestório para a primeira refeição. Porque quando o organismo não está pronto para digerir e nós vamos acumulando, fermenta. Ao mesmo tempo, fazer aquela mistura que até um comentário, eu fui fazer uma palestra e tinha o pessoal do Sindicato Rural. Aquelas senhoras maravilhosas que plantam o alimento, elas adoram esse programa e elas me descobriram por aqui.
Não é possível.
Então eu fico muito feliz, né?
Gratidão pessoal rural,
né? Até uma senhora de umas 70 e poucos anos, elas, fui eu que descobri você, falei para as amigas e a gente queria te trazer aqui, né? Então, e também a quantidade de... Tinha umas 50 senhoras dizendo, nós tomamos água com limão. Morna de manhã, gente, é uma coisa simples que dá uma diferença muito grande. Mas para essa amiga da Regina, que é uma parceira, né? Ela sempre participa aqui.
É verdade, é verdade.
Ela deve, então, fazer esse processo de manhã e a alimentação dela tem que incluir, principalmente, gengibre e ela ter as ervas amargas. O que vai ajudar muito para não fermentar já no estômago, porque a azia está denunciando que o problema está no estômago, não tem digestão, a nossa boa e velha Marcela. Ela almoça meia xícara de Marcela, no meio da tarde mais um, e ela vai perceber como vai melhorar.
Tá certo, então tá a dica. A última pergunta de hoje, então, porque o tempo está se esgotando aqui, é a Carlinha, que também é nossa fiel escudeira aqui. A Carlinha te manda um beijo, Paulo, e ela quer saber o seguinte...
Retribuiu.
Se tomar água com gás, provoca gases. Esses gases que a gente está falando, que vai lá no intestino, que altera, né, que faz mal.
Sim.
Provoca?
Que pergunta boa. Os atletas não tomam água com gás. Porque esse excesso de oxigênio, ele causa um cansaço muito grande. e efetivamente para a ecologia não é interessante. Porque veja bem, já tem um espaço natural no nosso sistema digestório para o ar, para o elemento ar. Esse espaço que sobra que a gente não deve comer até aquela sensação de passar mal, porque sem esse espaço vai fermentar muito mais. E se nós colocamos um líquido que já tem isso que forma os gases, efetivamente nós estaremos desestruturando o nosso sistema enzimático. Eu não recomendo. A melhor água é aquela que tem ali no filtro de barro, ou mesmo a da torneira, e não que tenha sido modificada.
Sem adição.
Sem adição.
Tá certo, Paulinho, já te agradecendo. Semana que vem a gente volta com o quadro Ciência da Vida, sempre aceitando sugestões. O pessoal sempre começa a participar do meio mais pro final, começa a pegar aquela energia, mas a gente tem compromisso aqui com o horário. Agradecer no Facebook a Meg Cezan, a Maria Becker, a Elizabeth Bema e a Giana Souza, que escreveu aqui no Facebook, na live. Maravilhosa entrevista, um beijo pro Paulo. Tá entregue o recado, Paulinho.
Tá, muito grato, e é sempre muito bom poder trazer essas informações aqui para esse público tão simpático.
Deixa aí o WhatsApp, Paulo, que muita gente me pede, e aí no fim eu acabo sempre demorando para passar a informação, o WhatsApp para ou perguntas, ou te conhecer melhor, ou saber do teu serviço.
Isso, então é o 99971-3999.
É o WhatsApp, pode mandar mensagem também,
isso,
né?
Isso, e tá eu certo. Respondo com o maior carinho.
Paulo, muito obrigada pela presença. Até semana que vem.
Até lá.